na parte de normas, houve avanços muito importantes no sentido de tirar uma maior carga regulatória a esse segmento, né? Ou seja, é um segmento com especificidade que não pode se sujeitar à mesma carga regulatória que se cobra do segmento bancário e de outros segmentos. Então, o Banco Central está profundamente empenhado, dedicado, né, ao desenvolvimento. E eu vejo com muito bons olhos ampliar as fontes de captação desse segmento. Os recursos do FAT me parece que são muito importantes se conseguir viabilizar essa fonte de recursos, né? Vossa Excelência está satisfeita com essa resposta?
Eu gostaria que se acha que iria crédito imediatamente.
Exatamente.
Perfeito, o melhor dos mundos.
Eu passaria então a pergunta do senador Inácio Arruda, né? É importante ter em mente que a estabilidade monetária, né, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É um processo que o Banco Central está conduzindo ao longo do tempo e quem vira os números de 2000 e início da década de 2000, os anos década de 90, a gente vê que a meta, a taxa de inflação, ela está convergindo para um nível de país civilizado. Confesso que gostaria de ver muito baixar bem mais rapidamente, porque isso é importante, né? Vai facilitar, por exemplo, todo as operações de crédito rural, né? Não precisaríamos do crédito rural se essa taxa de juros estivesse bem baixa, e para isso precisa que a inflação esteja em nível. E é um processo que está acontecendo e o Banco Central vai continuar trabalhando para que isso aconteça. Mas eu gostaria de ponderar, Vossa Excelência, que o papel do Banco Central é de fazer a inflação convergir para a meta. E para isso ele adota os instrumentos de política monetária que estão aí à disposição, que a gente comentou aqui hoje. Ou seja, o compulsório, a taxa de juros, e contamos também com uma ajuda das medidas prudenciais que não são destinadas exatamente a essa política, mas ela colabora grandemente quando faz qualquer medida que restringe um pouco o crédito. Não restringe muito, mas um pouquinho ajuda a diminuir o risco que as instituições assumem nas operações de crédito, e vem também trazer um outro benefício dentro da outra política, que é o outro braço do Banco Central, que é a estabilidade financeira. Então, o Banco Central foca na meta de inflação. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência que o emprego e outras questões que vêm ao encontro às aspirações da sociedade são deveras importantes. Vossa Excelência está satisfeito com a minha breve explanação?
Não é um problema de satisfação, é um problema de debate. Eu acho que nós vamos continuar um pouco nessa teima entre se devemos focar exclusivamente na questão da inflação ou se nós devemos considerar sempre a questão da satisfação da outra ponta, que é a geração de emprego. Que eu vejo sempre como uma decisão política.
Exatamente.
Não é uma questão meramente técnica, porque sempre às vezes, não, isso é um problema técnico. Não, não é um problema de técnico, é um problema de decisão política. E se o Banco Central for dado a ele a atribuição de que ele tem que olhar para este outro lado, sempre para ponderar como, mesmo que às vezes possa crescer um pouquinho a inflação, mas garanta os empregos. Então, essa balança é que eu vejo que está muito próximo da ideia de que, bom, nós temos apenas um único foco. Isso que eu acho que é um pouco prejudicial. É claro que nós queremos inflação zero, todo mundo quer inflação zero, tá certo? Então, nisso nós estamos de acordo. Agora, mantido a geração de emprego, mantido o crescimento do país, mantido o seu desenvolvimento. Então, acho que eu estou entendendo exatamente a opinião do senhor. E há um debate aceso na sociedade. que eu espero que um dia o Banco Central do Brasil também o considere como uma questão chave para ele. Quer dizer, outros bancos centrais têm feito assim. Você vê que o Fed, ele sempre põe o olho na geração também de emprego. Quer dizer, é uma meta muito importante para eles. Claro que eu não vou ficar aqui bom. Claro que eu estou satisfeito com a resposta de Vossa Senhoria, porque ela toca nas questões de modo muito objetivo. Agora, tratam-se de ideias que estão em curso na política econômica brasileira. Entendeu? Então, nós não vamos ficar discordando, nós vamos ficar dizendo o seguinte: bom, o senhor deu a resposta que está dentro do padrão do Banco Central hoje. Quer dizer, a meta nossa é essa. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho do Banco Central. Quer dizer, eu tenho uma. Não é exatamente uma discordância. É de que eu acho que o Banco Central tem que agregar a outra meta.
Eu concordo com Vossa Excelência que o Banco Central pode, como instância de governo, contribuir muito nesse debate e que a gente possa evoluir. Afinal de contas, nós, governo, trabalhamos para a sociedade. Claro. Isso é importante que tem. Eu passaria, então, a pergunta da excelentíssima senador Mano Brito, né? A questão do... É importante a gente ter em mente que o setor agropecuário é uma parte de máxima importância para o país. Esse é um setor dinâmico, moderno, que está obtendo produtividades e tem uma capacidade de competir internacionalmente muito elevada. E é importante também lembrar que o setor agropecuário brasileiro, ele é responsável pela grande parte do nosso superávit na balança comercial. Então, é um setor dinâmico e, à medida que se fala que esse século é o século dos emergentes, a gente vê que os países emergentes, efetivamente, pelo menos nessa última década, têm conquistado um desenvolvimento muito rápido e, à medida que vai inserindo pessoas no mercado de consumo, as pessoas passam a comprar, passam a comer melhor e o Brasil se afigura como um dos grandes fornecedores de comida para o mundo. É importante também ver com muito, cuidar bem da política agrícola e da política do crédito rural, do Proagro. É um importante instrumento de amparo ao agricultor e principalmente os mais pobres, agricultura familiar, né? Tem um outro, além da questão social, o crédito rural e o Proagro são importantes instrumentos indutores de tecnologia porque exigem a prestação de tecnologia por profissionais especializados, né? Agora, evidentemente, nesse contexto de crédito rural, a política, hoje ela está a cargo do Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e cabendo ao Banco Central o controle dos recursos e a fiscalização das operações. E dentro dessa competência, o Banco Central procura ser o máximo zeloso possível, primeiro para que os recursos direcionados, previstos para a agricultura, cheguem efetivamente ao setor. Essa é a primeira tarefa do Banco Central, zelar para fazer com que os bancos aplicam os recursos de acordo com as normas, de acordo com o direcionamento. E isso tem sido feito e que os recursos do Proagro sejam devidamente utilizados e que também o Banco Central, como administrador do Proagro, façam os pagamentos à medida que os eventos de perda ocorram, ou seja, um atraso aí de 10, 15, 20 dias, eu acho que é bastante razoável. Porque qualquer atraso no pagamento irá efetivamente afetar o produtor. Com relação à modernização da carreira de técnico...
Não, eu perguntei, excelência, sobre a posição de Vossa Senhoria sobre o perdão de multas oriundas de dívidas não pagas. Vossa Senhoria não respondeu. E tem uma diferença muito grande no tratamento para o agronegócio e para a agricultura familiar e para os pequenos produtores. Na minha região, é escancarada essa diferença e o privilégio que o agronegócio está tendo, sendo que os pequenos produtores produzem muito mais e não desmatam, e não tem trabalho escravo, e não tem a geração das mazelas sociais originadas do agronegócio.
Perdão, senadora, acredito que tenho a convicção de que a preocupação de Vossa Excelência é pertinente, mas o Banco Central ele está atento ao cumprimento da legislação. Essas prorrogações, todo esse processo, ele é decorrente de propostas do governo federal e aprovado pelo Congresso Nacional. E cabendo ao Banco Central fazer cumprir e fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas. E nesse ponto o Banco Central tem agido conforme se espera dele. Satisfeita com relação a esse ponto? Com relação à carreira de técnico, nós no Banco Central
não,
temos...
Não, mas eu acho que a presidenta Dilma está bem satisfeita.
A carreira de técnico, a minha área de atuação no Banco Central não é a área de fiscalização, mas...
O senhor leva como preocupação aqui da comissão, pela ordem, senhor presidente, só para...
Pela ordem, a palavra para o senador Inácio Arruda.
É que os senhores, não é exatamente o Sidney Correia, o Altamir Lopes, é uma realidade do Banco Central... Você vai ter aí 40% da carreira se aposentando, precisa ser reposta, independente de cortes orçamentários ou não. O Banco Central, pelo menos nós temos olhado para ele conduzir a política econômica. Se ele não tem um quadro de pessoal da qualidade dos senhores que estão subindo daqui a pouco, vão estar se aposentando também. Então, é a preocupação da comissão que a senadora Amélia, a senadora Marinot, a senadora Vanessa me entregou aqui, pediu para que a gente falasse. E nós estamos apenas pedindo ao senhor que o senhor leve essa preocupação para esse colegiado, para que ele tome providência também nessa área administrativa do Banco Central.
Senador, eu diria que o assunto está em estudo no Banco Central e como gestor de pessoas, eu tenho que preocupar também com aquela história, com a construção de um ambiente de trabalho que seja favorável, que as pessoas estejam satisfeitas, senão não se consegue resultados. Então, temos que cuidar das pessoas. E trabalhamos também com analistas e com técnicos. E vou levar com certeza essa preocupação e vamos analisar com todo carinho.
Obrigado. Pela ordem, eu passo a palavra à senadora Ana Amélia.
Não, eu só queria um esclarecimento, porque eu fiz a pergunta ao doutor Altamir, porque a informação que o senhor cuidava da questão administrativa, e o doutor Sidney respondeu. Vários dos concursados até estão acompanhando essa sessão aqui, dessa sabatina. De uma palavra definitiva, há prazo para fazer essas nomeações? Quando é que o Banco Central vai efetivamente fazer o aproveitamento, considerando este quadro? Quadro preocupante de aposentadorias dos funcionários concursados da instituição que é tão importante para o país.
Eu pediria ao doutor Altamir que pudesse responder essa e as outras indagações também.
Se me permite, Vossa Excelência, eu gostaria de unir o seu questionamento a um questionamento da excelentíssima senadora
Marinot
Brito, que tem o mesmo teor. Complementando a resposta do colega Sidney, senadora Ana Amélia, de fato, essa é uma questão que nos preocupa. Nós temos hoje, isso é uma posição atualizada, nós temos um quadro envelhecido, várias aposentadorias, nós temos 35% do quadro se aposentando até 2014, a despeito de termos realizado um concurso no ano passado, e com ingresso substancial de funcionários, mas é um quadro de fato envelhecido e que precisa ser recomposto a cada ano. E não só pelas aposentadorias em si, mas eu digo isso muito em função das especificidades das atividades do Banco Central. Por mais especializados que sejam os funcionários que estão ingressando nessas carreiras, essa especialização, às vezes, não atende às especificidades da instituição. Não é? Nós temos casos em que o indivíduo chega muito bem formado, com um doutorado, com uma especialização, não é, formal muito sólida, mas isso não é, evidentemente, suficiente para o desenvolvimento das atividades específicas. Não é? Eu, como sou um militante inveterado dessa área de balança de pagamentos, eu diria a Vossa Excelência que, por exemplo, não basta ter um doutorado para se compilar um balanço de pagamentos, é necessário alguns anos de cadeira. Então, na verdade, isso traz uma defasagem razoável de tempo e nós precisamos investir nisso. Então, a necessidade de realização continuada de concursos é uma realidade. Nós temos, evidentemente, realizamos esse concurso, temos a possibilidade de complementá-lo de maneira legal com o chamamento de mais alguns funcionários. Certamente, todos os esforços serão feitos no sentido dessa recomposição. Relativamente...
Tem um prazo para isso?
Nós temos que obedecer aos prazos legais, né? E, evidentemente, que eu ainda não estou à frente dessa área, não saberia dizer exatamente qual o prazo, mas, a depender da nossa necessidade, seria o mais próximo possível, né? De fato, temos uma carência expressiva e isso tem se dado de forma bastante continuada, né? Respondendo à ilustre senadora